Paia, paia.
A Vivian foi presa? Caralho, mano, eu tive com a Vivian no fim de semana, cara. Caralho, cara, Tarcísio, filho da, né? Porra, eu tava com a Vivian no fim de semana, cara. Puta que pariu, meu irmão. Ah, não, cara. Puta que pariu. Quem é Vivian Mendes, presidente da UP, presa pela PM de São Paulo? Gente, Vivian Mendes é um dos seres humanos mais maravilhosos que caminhou no Brasil. Vivian Mendes é uma das nossas maiores. Vivian Mendes é uma mulher que luta abnegadamente há décadas. Não apenas pela construção de um futuro melhor, mas por salvaguardar a nossa história. História. Vivian Mendes participa da Comissão da Verdade de São Paulo. Vivian Mendes participa da Comissão da Verdade brasileira. Ela fez vários trabalhos para ela. Vivian Mendes é uma das fundadoras do Olga Benário. Vivian Mendes é uma mulher que dedica seus dias, sua noite, sua vida. Uma mulher periférica, tá? Que vem de uma zona periférica de São Paulo, que já morou em muito quarto e sala, que já morou em muito casebre invadido por água na frente do esgoto, que participa ativamente das ocupações, tá? Uma mulher que não apenas coloca o seu serviço, mas coloca seu corpo, sua vida à disposição dessas ocupações, dessas pessoas. Uma mulher que é responsável para que várias outras mulheres ainda estejam vivas. Vivas, tá? Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é acolhimento. Falar a palavra acolhimento, uma casa de acolhida, é fácil. Parece tranquilo, parece de boa. Eu, inclusive, vou trocar aqui, vou colocar o A Verdade, que é o órgão da UP aqui, uma vez que é a própria, né, aqui pra gente falar, porque isso aqui é importante. Gente, a mulher, quando ela precisa de acolhida, não é porque ela tá triste, não é porque ela tá sem emprego, é porque ela tá pra ser morta a qualquer segundo. Ter uma casa de acolhida significa que você tem que ter toda uma rede logística pra sumir com essas pessoas, levar pra outros lugares, levar elas pra outro estado, dar proteção, dar segurança. Porque o facho, o lixo que quer matar, na hora que ele descobre, ele entra dentro da casa, mata ela e mata mais dois, mata mais três. Enquanto isso, estão querendo despejar. Despeja a Mirabel em Poá, né? Enquanto isso, essas pessoas que dão essa acolhida, essas pessoas que dão essa possibilidade dessas mulheres terem um local para viver, são perseguidas pelo Estado. Chega o juiz que mora num palacete, que recebe 80 mil por mês, e fala: ah, as condições dos locais aonde você estão abrigando essas mulheres não tão legais. Então, beleza, fera, nós vamos pôr elas na rua? Nós vamos devolver ela pro marido que tentou matar ela? Que deixou ela cega de um olho? Que deixou ela paralítica? É isso que nós vamos fazer, bonitão? Tá? E aí, gente, tá aqui o limite da democracia burguesa. Essa é a liberdade de expressão aqui no capitalismo. Essa é a liberdade de expressão no capitalismo. Pra que serve a PM? Pra isso. A justiça é cega. Sim, mas ela levanta a vendinha quando o boy branco vende êxtase. E ela põe uma segunda venda quando o favelado tá com 10 gramas. A gente sabe muito bem como que as coisas funcionam, né? E aí, meu irmão, isso aqui mostra o que é uma organização de verdade, como que funcionam as coisas quando vai crescendo. Incomodou, essa é a resposta do Estado. E a resposta do Estado para Vivian, para os militantes da UP, foi a prisão, porque fica feio matar. Quando chega para os militantes da LCP, é tiro de ponto 50 vindo de helicóptero do exército, em quem tá plantando mandioca com o filho. Quero lembrar isso aqui também. Quero falar que estão presentes aqui conosco todos os nossos companheiros que caíram na luta por um mundo melhor. Porque na Assembleia de São Paulo fica feio matar. Pode ficar tranquilo que onde é tranquilo de matar, em Rondônia, no interior de Minas, no interior do Pará, no interior de Pernambuco, a bala come. Mata-se o filho na frente do pai. Mata-se o pai na frente do filho. Água não é mercadoria, gente. E aí eu vou contar um outro segredo pra vocês. Vocês acham que é novidade agora, privatização da água? Você acha que o Brasil inventou a privatização da água? Não, não. Aqui, gente, eu vou pegar um jornalão de filho da puta. Vou pegar a notícia mais colonial do mundo, tá? Vou pôr aqui pra vocês verem. BBC. Por que privatização da Sabesp coloca Brasil na contramão de outros países? Não precisa nem de ler aqui, eu vou contar pra vocês, tá? Por que todo lugar que se privatizou a água neste planeta deu ruim, deu merda. O serviço piorou, o serviço ficou mais caro. Foi tão bosta que tiveram que reestatizar, remunicipalizar, reestadualizar, refederalizar. Entre 2000 e 2023... houve 344 casos de remunicipalização de sistemas de água e esgoto mundo afora. A maioria na Europa. Por quê? Porque a Europa começou com essa ideia bonita. Porque Dona Thatcher e seus asseclas começaram a fazer isso ainda na virada dos 70 para 80. E deu ruim. Levantamento do banco de dados Public Futures, Futuros Públicos, coordenado pelo Instituto Transnacional na Holanda e pela Universidade de Glasgow. De acordo com Lavinia Steinfort, coordenadora do projeto de alternativas públicas do TNI, essas reversões têm sido motivadas por problemas reincidentes em experiências de privatização e parcerias público-privadas, como serviços inflacionados, falta de transparência, investimentos insuficientes. A experiência mostra repetidamente como a privatização gera aumento de tarifas e torna a água menos acessível à maioria da população, afirma a pesquisadora e geógrafa política à BBC. De acordo com Steinfort, frequentemente a remunicipalização é motivada por salto nos preços. Ela cita o exemplo de Paris, onde as tarifas de água aumentaram 174% em 1985 e 2009. Entre 85 e 2009. Berlim subiu 24% em 3 anos. Jacarta, onde triplicaram 300%. Quando um processo judicial movido por cidadãos obteve uma vitória para anular os contratos com o setor privado. E aí, gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Nazismo não precisa de Hitler. Fascismo não precisa de Mussolini. Bolsonarismo não precisa de Bolsonaro não, meu irmão, tá? O bolsonarismo não precisa do Bolsonaro não. Isso aqui, cara, é um aviso do que tá nos esperando na esquina. Do que tá nos esperando na esquina. Por isso, cuidado, meu bem. Há muito perigo na esquina. Eu quero lembrar aqui da luta abnegada de todos os meus companheiros da AND para preservar Ouro Preto contra esse absurdo. Muita gente não sabe, muita gente não viu. Isso aqui precisa de luta, tá? E nós que estamos na luta, cara, a gente tem que ter muita solidariedade com os nossos, porque hoje foi ela presa, amanhã vai ser eu, amanhã vai ser você. 2024 vai chegar e vai ser um tapa na cara. Vai ser um tapa na cara, tá? Na hora que tiver Gustavo Gayer prefeito, Nicolas prefeito, Etica Terva, aí talvez as pessoas acordem e percebam que distribuir bolo e cafezinho de 2 em 2 anos e porra nenhuma é a mesma coisa. Me cobra. Anota e me cobra pra você ver o que, que vai ser. Aqui em Belo Horizonte, as opções devem ser Nicolas, Bruno Engler e, se vier, o grande progressista Gabriel Azevedo. É isso que nós estamos enfrentando, gente. Fascismo não combate em urna, não. E a Duda vai fazer uma linda campanha pra perder. Eu vou ser real política aqui de cima embaixo. De cima embaixo, tá? Vou continuar aqui. PM fascista prende presidente da UP em São Paulo, né? A Vivian é vice-presidente nacional, é presidente da UP paulista, né? Por lutar contra a privatização da água. E não foi só ela, não. E aqui, você acha que o nariz do nosso querido camarada aqui nasceu vermelho desse jeito? Ou você acha que eles levaram borrachada até falar chega? E se você acha que o nariz dele tava ruim nessa foto de ontem, você vai ver a rinossinusite interna que ele vai ter hoje. Só quem já apanhou de cacetete com lista telefônica sabe o que que é, tá? Você pode ficar tranquilo, tá? Você pode ficar tranquilo que não aparece no exame, gente. Tem técnica. Tem técnica, tá? Não aparece no laudo, não. Não aparece no laudo, não. Presos por lutar, camaradas que foram presos pela polícia fascista resistem de cabeça erguida. Toda a solidariedade do mundo a estes camaradas, tá? É, cuidado com o ban de imagem na matéria, não. A matéria é curta aqui. A matéria é curta aqui, tá? Não tem só isso. Gente, são três pessoas sentadas. Não tem o que fazer aqui, não, tá? Durante sessão da Alesp a respeito da privatização da Sabesp, vamos lembrar aqui, gente, vamos lembrar aqui do senhor Tarcisinho, vamos lembrar aqui do senhor Tarcisinho com o seu martelo gigante de brinquedo, brincando de dar martelada, né? Como que foi esse contrato aí? Quais são os BO desse contrato aí, tá? Quais são os BO desse contrato? Chamou atenção pro contrato pra pagar de showzinho cringe pra tiozão fudido de grupo com bandeirinha do Brasil com o olho chorando? E o contrato tá cheio de BO. E é só esse contrato que tá cheio de BO? Não, não. Essa galera que fala mal da máquina pública ao mesmo tempo, são os primeiros que não larga a teta e, além de sugar o leite, suga o sangue. São os primeiros que volta lá atrás no Raimundo Faoro e mete o patrimonialismo, meu irmão, pra deixar o português colonialista do século XVIII corado. 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 E aí, eu vou ter que citar o professor Felipe Leão de novo. Eu vou ter que citar o homem de novo porque o homem é brabo. Capitalismo tem suas contradições, isso nós todos já sabemos. Só que à medida que o sistema avança, as contradições do capitalismo se tornam cada vez mais agudas. O fenômeno fascista nasce também da agudização dessas contradições. No capitalismo tardio, é uma margem navegável. No capitalismo tardio, essas contradições estão cada vez mais claras, estão cada vez mais patentes. O que que é mercadoria pro capitalismo tardio, jovens? Eu, você e o Zubumafu. Água é mercadoria pro capitalismo tardio, sim. Nós gritamos que água não é mercadoria, mas pro capitalismo tardio é mercadoria, sim. E não é mercadoria desde hoje, não. Não é mercadoria desde hoje, não. Não precisa olhar o exemplo da Europa. Olha o exemplo do Chile. Olha o exemplo do Chile. Olha o exemplo dos Chicago Boys. Olha o exemplo de Paulo Guedes, o homem que serviu com muito prazer e um sorriso no rosto a duas ditaduras fascistas diferentes. Ele estava lá privatizando a água no Chile. Tudo, tudo. Tudo que é sólido, tudo que não é sólido, tudo que existe, tudo que se manifesta na mente é passível de se tornar mercadoria, tá? E isso aqui, cara, já gerou é guerra, tá? Eu quero lembrar pra vocês da Bolívia. Se você ainda não viu o documentário Bolívia, a Guerra da Água, é guerra da água. Aprende. O levante em Cochabamba criou mártires vermelhos do nosso campo. Pessoas foram mortas, tá? Isso aqui é logo ali, meu irmão. Isso aqui é logo ali, meu irmão, tá? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Vamos lá. No ano de 2000, em Conchabamba, terceira maior cidade da Bolívia, a multinacional norte-americana, que surpresa, Bechtel, se instalou na cidade e privatizou a água. Com isso, veio o aumento no valor da tarifa. Te prepara, paulistano. Tu tá achando que pagar aluguel de 5 mil reais num quarto e sala tá ruim? Estão trabalhando pra piorar a tua vida. Além disso, a Águas del Tunari, consórcio integrado por Bechtel e Edison, ambas americanas, leiam os sete ensaios. Leia Sete Ensaios de Mariátegui, que infelizmente é um livro tão atual quanto ele foi em 1920. Porque enquanto houver Estados Unidos, a América Latina não tem futuro. A América Latina só vai ter futuro quando os Estados Unidos for passado. A Bengoa, Espanha e outras. Ou seja, olha só que bonito. Uma joint venture entre o antigo, a antiga metrópole colonial e a atual metrópole colonial. Gente, isso aqui aconteceu em 2000, veio o Evo, veio o MAS, veio uma tentativa de mudança. Os caras começaram a conciliar. Elon Musk tava tentando dar outro golpe ontem. E se conciliar de novo, vai dar outro golpe amanhã, sim. Luto pra nós não é substantivo não, meu irmão. Luto pra nós é verbo. Entre outras, podia cobrar pela água que os moradores obtivessem do rio ou até dos seus próprios poços artesianos e, caso não pagassem, havia o risco de perder suas casas. Olha isso. Ouve isso, pra você que não sabia o que era. Cobrar pela água que tu pega do rio, do seu poço artesiano, e se você não pagar, tomar a sua casa. Quem toma a sua casa não é o Boulos, não. Quem toma a tua casa é o banco. Quem toma a tua casa é o capitalista. E eles têm consciência de classe, tá? Eles têm consciência de classe. Porra, João, então tá foda, né, meu irmão? Mas fica tranquilo, fica tranquilo, porque vai ficar pior, tá? Quero mostrar pra vocês aqui uma outra reportagenzinha. Nova lei das PMs que uniu bancada da bala e PT é pior do que o decreto da ditadura. Projeto que espera sanção de Lula politiza as corporações, reduz controle externo e impulsiona Estado policial. E aí? Porra, João, mas é um artigo da Folha. Adilson Paes de Souza e Gabriel Feltran. São dois caras que estudam segurança pública no Brasil, ó. Vem aí o DOPS 2. O inimigo somos eu, você e o Zubumafu, tá? Mas não pode reclamar, porque senão vem o DOPS 3. Meu, como que eles vão fazer o DOPS 2 se eu fizer antes? Tá? Vamos continuar aqui. E vocês me desculpa o ódio, tá, gente? Vocês desculpa o ódio. Desculpa porra nenhuma, não. Sinta um ódio também e se organize. Puta que pariu. Vamos continuar. Nessa quarta-feira ocorreu votação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a respeito da privatização da Sabesp, Companhia Estatal de Água e Esgoto do Estado. A militância da Unidade Popular esteve na sessão lutando contra o projeto privatista do governo Tarcísio de Freitas e foi reprimida pela Polícia do Estado. Deus proíba. Durante a sessão, em meio a manifestações, a Polícia do Estado atuou com truculência. Só dá uma olhadinha, né, no nariz aqui da galera para ver como que a Polícia do Estado atuou. Reprimindo os presentes, deixando diversas pessoas feridas e prendendo arbitrariamente a presidente estadual da UPEM São Paulo, Vivian Mendes. Pelo que eu fiquei sabendo aqui, continua incomunicável. Em claro desrespeito ao Estado Democrático de Direito burguês. Dá pra acreditar nessa porra? Juspositivismo de cu é rola, rola. Mas fica tranquilo, no Paraná vão privatizar a Copel. Aqui em Minas, se a gente não abrir o olho, tchau Copasa. Tão incomunicável, advogado não pode entrar. Por quê? Porque eles estão ocupados batendo, gente. Não, já foi, a Copel já foi, desculpa, né? O Ratinho Júnior já fez. Eu acho, aí desculpa eu, porque eu li um bagulho, eu posso estar errado, tá? A Copel ainda tá naquele período que juridicamente ainda dá pra reverter, mas não vai reverter? Me corrijam se eu tô errado aqui, por favor, chat, porque eu li que ainda tem uma parte que juridicamente dá pra reverter e tal, mas que já foi de comes e bebes, então desculpa. Então eu tô atrasado no assunto. Desculpa e obrigado ao chat, né? E vamos lutar muito pela Copasa, gente. Vamos lutar muito pela Copasa, né? Dá pra reverter, mas é só olhar a Assembleia, né? O Renato Freitas fala sozinho enquanto é perseguido brutalmente pelo aparato jurídico do Estado. Toda solidariedade ao companheiro Renato Freitas. Outro baita lutador do povo. Outro intelectual orgânico do povo. Outra pessoa que coloca a sua vida em risco o tempo inteiro pra defender o que precisa ser defendido. Toda solidariedade deste planeta a este colosso, a esse gigante. Vivian foi presa de forma arbitrária enquanto tentava impedir a agressão da PM a dois outros militantes do partido, Hendrio Luiz e Lucas Carvente. Neste momento, os três seguem detidos dentro da Alesp. Isso foi da redação no momento que aconteceu. A ação da polícia do governo Tarcísio demonstra a forma com que o governador fascista atua contra os movimentos sociais. Sim. O governador fascista atua para reprimir greves e organização do povo contra os seus projetos privatistas e de restrição de direitos. Sim, hoje na Alesp foi só mais um exemplo disso. Sim, é isso, gente. Essa é a realidade nua e crua. O cara, além de tudo, tem um aparato estatal. Ele tem um aparato de repressão e violência na mão dele. E ele tá fazendo isso no melhor interesse público, pensando na moralidade, na imparcialidade, na publicidade dos atos. Meu cu, meu irmão. Meu cu de óculos. Tá pensando nos brother. Tá pensando numa elite desse tamaninho. Isso é o Estado burguês. É isso. É óbvio, gente, que um Estado que foi erigido pela burguesia e para a burguesia vai ser uma bancada de negócio da própria burguesia que o comanda. E a burguesia, gente, tá pouco se fudendo se o cara é fascista com punho de seda ou com leite condensado vazando no colo. Ela quer o dela. Aqui não tem moral. Nosso julgamento não é moral. Não tem moral nenhuma envolvida aqui, meu irmão. Aqui é o sistema. É um sistema de acumulação. Tem que acumular mais. Tem que ser uma espiral exponenciando o tempo todo. Meu irmão, se tiver que matar, mata. Se tiver que destruir, destrói. Foda-se. Essa é a realidade. Foda-se. Foda-se quem? Foda-se eu e foda-se você. Nós somos gado pequeno na fila do abate. Nós somos gado pequeno na fila do abate. A gente tem que acordar e sacar esse rolê. Fascista Tarcísio não pode impedir e intimidar a organização do povo contra o avanço da sua agenda de privatização e de restrições de direito. Não, não pode, mas tentará. Cabe a nós nos organizarmos, cabe a nós nos erigirmos e assaltarmos o céu. Estado mínimo pro povo, estado mínimo pro fudido que precisa de uma ajuda. Pro banqueiro, pro grande investidor é estado máximo, meu irmão. Se tu fica devendo, a Light vai lá, ó, e corta tua luz. Se a grande empresa fica devendo, o Estado vai lá, ó, e paga a Light. Essa é a diferença. Tu tem remissão fiscal? Tu tem isenção fiscal? Não tem. Você tem seu nome no Serasa. Você tem a impossibilidade de abrir uma conta. Você tem perseguição em todo canto, tu não faz um boleto. Como que funciona pra cima? Vê meu react lá do Eduardo Moreira falando de banco, meu irmão. E aí você me fala, quem tem consciência de classe, quem não tem. E por que que eles não querem? Oh, gente, é lógico que eles não querem que a gente tenha consciência de classe, é lógico que eles não querem que a gente se organize. Eles são o sal, nós somos a lesma. Enquanto a lesma volta no saleiro, tá tudo bem pro saleiro, porra. Rebelar-se é justo, mais que justo é necessário. Isso aqui é sobrevivência, meu irmão. O partido convoca toda a sua militância e outros movimentos sociais a manterem a mobilização no local contra a privatização e pela liberdade dos que lutam pelos direitos do povo. Toda a nossa solidariedade aqui. Vivian Mendes, presidente estadual da UP São Paulo. Ricardo Senese, metroviário. Lucas Carvente, professor. Hendrio, estudante da Unifesp. presos políticos do Facho Tarcísio. Vamos lembrar aqui que, em última instância, todo preso é um preso político, né? Vamos lembrar isso aqui também, tá? Mas é isso, né? Um professor, um metroviário, uma militante, um ativista social, um estudante tentando lutar pelo povo contra um bando de parasitas cheio de B.O. De que lado estará a cega justiça? Me questiono. É isso, jovens. Obrigado. Isso aqui vai sair no YouTube, tá? Isso aqui vai sair no YouTube, que é muito importante. Sinto muito a tudo que eu tinha programado pra fazer, tá? Mas isso aqui é infinitamente mais importante. Infinitamente mais importante, tá? Obrigado a todo mundo que esteve com nós até aqui. Um beijo e tchau, tchau.